A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Quem é racional age dentro dos princípios dos direitos humanos, que nele está a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal, o ponto mais alto da solidariedade humana, a racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. O mundo atravessa momentos críticos de sua existência, e a causa de tudo isto foi o fim da fase do segundo milênio e a entrada da fase do terceiro milênio, em que todas as mudanças de fase, sempre o mundo passou por rebordosas desagradáveis. Terminou a fase do animal racional na natureza e entrou a fase racional. Terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. Terminou a fase do animal racional e entrou na natureza a fase de aparelho racional. Para ver que toda essa rebordosa é uma coisa universal, e é por isso que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Por tudo isto que se passa no mundo, a causa é a mudança de fase natural da natureza. A natureza mudou de fase e tudo muda de aspecto, e nessa mudança de aspecto surgem as rebordosas, os contratempos, devido à mudança de energia. Na fase do segundo milênio, a energia elétrica e magnética, e na fase do terceiro milênio, a energia racional. E essas mudanças de energia trazem grandes contratempos no mundo inteiro. O fim de uma energia e o início de outra diferente. A do pensamento e da imaginação são duas energias do chão, e a energia racional é a energia de cima, do mundo racional. E para conhecer tudo isto, aí estão todos os esclarecimentos completos para que todos saibam o que está se passando na natureza. Que por viverem artificialmente, não sentiram a mudança da natureza, e mesmo porque todos vivendo desconhecidos de si mesmos. E quem vive desconhecido de si mesmo, vive artificialmente, não sentindo a mudança natural da natureza. E por isso, todos estão vendo os defeitos, que é a lapidação física, moral e financeira, no mundo inteiro, mas todos desconhecidos da causa e de toda essa situação mundial que atravessa o mundo. Desconhecidos da causa, por que desses efeitos? Por vierem desconhecidos de si mesmos. E por desconhecerem a causa, nunca puderam corrigir os efeitos. Porque se conhecessem a causa, corrigiriam os efeitos. Mas para que conheçam a causa, é preciso que todos passem a se conhecer. E para se conhecer, somente na cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é a cultura racional. Então aí, depois de passarem a se conhecer, conhecem a causa e saberão eliminar os efeitos degradantes que vão pelo mundo afora, dessa situação crítica que atravessa o mundo inteiro de falência moral, física e financeira. No passarem a se conhecer, a solução se faz presente dessa situação de salve-se quem puder e se puder. Hoje, todos que passaram a se conhecer, conhecem a causa de todos esses efeitos que se passam no mundo inteiro. E assim, daqui mais um pouquinho, todos passarão a se conhecer e passarão a conhecer a causa de tudo que está se passando no mundo, e conhecendo a causa, saberão eliminar os efeitos, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que tem com quem contar e onde se agarrar. Por quê? Porque passaram a se conhecer. E quem vive desconhecido de si mesmo, por assim viver, não tem com quem contar nem onde se agarrar. E por isso está aí no mundo inteiro, salve-se quem puder e se puder. Por quê? Por viverem desconhecidos de si mesmo. Agora, os que passaram a se conhecer estão ligados à energia racional. E quem está ligado à energia racional está ligado no mundo racional. E está ligado à natureza, por a fase natural da natureza ser racional. Ligado à natureza e ao mundo racional, tem com quem contar e onde se agarrar. E quem vive desconhecido de si mesmo está ligado às duas energias do chão. E quem está ligado a essas duas energias do chão não tem com quem contar nem onde se agarrar, e por isso são destruídos por elas, sem mais nem menos, como está provando e comprovando tudo isto os acontecimentos diários que vão pelo mundo afora. prova e comprova que ninguém tem com quem contar e onde se agarrar. Por quê? Porque vivem desconhecidos de si mesmos. E quem vive desconhecido de si mesmo, vive desconhecido de tudo. Quem vive desconhecido de tudo, existe nesse mundo, mas não sabe por que existe. Tem vida provisória e passageira, mas não sabe por que da vida. Por quê? Porque vivem desconhecidos de si mesmos e de tudo. Está vivendo nesse segundo mundo, mas não sabe o porquê dele, por viver desconhecido de si mesmos. E essa é a causa do sofrimento horroroso e pavoroso de todo esse segundo mundo, que é o viver sem se conhecer, é o viver desconhecido de si mesmo, e por isso vivem nessa rebordosa e no sofrimento horroroso. Então, passe a se conhecer. Porfírio, o sofrimento cada dia aumenta mais, né?
Exatamente, o sofrimento que vai pelo mundo afora é muito grande. Apesar de algumas coisas terem melhorado. Ou seja, quando a gente acha que o ano seguinte vai ser pior do que o anterior, mas outras coisas melhoram. Sempre há algo melhor a gente considerar. Hoje nós estamos fazendo um programa voltado para a questão dos direitos humanos. E na história da humanidade, em 1946 ou 47, na Assembleia Geral da ONU, a segunda Assembleia Geral da ONU, é que houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso em 1947. A Assembleia Geral da ONU foi formada em 1946, a partir do fim da Segunda Guerra, porque muita gente sofrendo nessa transição toda, aquela mortandade, morticínio que aconteceu na Segunda Guerra, aí as nações se uniram através da ONU, né? Essa organização, e a Assembleia Geral foi criada em 1946, e na segunda Assembleia foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a fase racional começou em 1935, e 12 anos depois é que surge esta declaração. Porque o maior direito que a humanidade precisa é a vida, o direito à vida, e é o que diz essa Declaração Universal, não é isso?
Pô, filho, aqui no celular, estou vendo aqui, reunida em Paris, a Organização das Nações Unidas, por meio de Assembleia Geral, lançou em dezembro de 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento é formado por 30 artigos e surgiu no rastro da Segunda Guerra Mundial.
Então, me corrigindo, 1948, eu falei de improviso, mas foi em 47 que a primeira Assembleia, mas essa foi a segunda Assembleia da ONU.
Espero não ter errado nisso. O Google ajuda a gente, né?
É, exatamente. Mas então, o que é de se notar, salvaguardando essa imprecisão de datas e etc., o que é de salvaguardar é... A fase racional é a fase dos direitos humanos. Ela só surge, essa declaração, depois que há de tantas guerras e tanto sofrimento. Porque não se falava de direitos humanos no tempo da escravidão.
Porfírio, há muito tempo que todos querem viver bem, mas só que não conseguiam, porque todos agiam com o pensamento. E o pensamento, que não foi feito para resolver nada, criava sempre conflito. Um queria, mas o outro não queria. Então ficava naquela briga, eu quero, o outro não quer, e acabavam não resolvendo nada. Porque só vai ser resolvido tudo com o raciocínio desenvolvido, sim, que todos terão uma forma de vida igual, raciocinando. Mas como viviam no pensamento, então teve escravidão e religiões misturando com escravidão, com tudo que aconteceu no mundo, tudo era um bolo, a vida era embolada, mas vai ser tudo resolvido, desenvolvido, o raciocínio, para todos viverem bem. Vai acabar essa confusão toda. Mas, e agora, já criaram até os direitos humanos, que dá muitos direitos aos humanos, entendeu? Que, para viver melhor. Então, já tivemos, depois que entrou a fase racional, desde 1903, né, que chegou Manuel Jacinto Coelho aqui na Terra, para trazer a cultura racional, que já estamos, aí que foi criado os direitos humanos, que é criado dentro da fase racional.
Quanto mais você cultiva o raciocínio, mais você fará desabrochar a semente adormecida que nos tornará livres pelo saber e não pelo implorar.
Um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
No tempo da escravidão, ninguém sabia dos direitos humanos. No tempo das guerras, ninguém sabia dos direitos humanos. Na fase do pensamento, os pensadores nunca souberam o que eram os direitos humanos. E vamos saber agora o porquê que os seres humanos nunca conseguiram alcançar os direitos humanos com a nossa amiga Bernadette Catarcione.
Onde todos pensam diferente um dos outros, onde todos são diferentes um dos outros, no pensamento e na imaginação, nunca poderiam encontrar os direitos humanos, como nunca puderam. Porque os direitos humanos não são dessas duas energias do chão. Os direitos humanos são da energia racional. E por isso, os direitos humanos nasceram na fase racional, na fase do terceiro milênio e não na fase do segundo milênio. Para ver que os direitos humanos é racional. E por ter entrado a fase racional, a energia racional transmitiu na máquina do raciocínio dos pensadores os direitos humanos. Esse quesito mais importante da vida da humanidade. Mas que só podem existir os direitos humanos depois que desenvolverem o raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido, prevalecerão os direitos humanos e não os sobreviventes da fase do segundo milênio, que ainda estão funcionando com o pensamento e a imaginação, dentro da fase do racional, dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, que já entrou há muito, para ver que no pensamento nunca puderam encontrar os direitos humanos, por todos pensarem diferente um dos outros. Só poderá encontrar os direitos humanos na energia racional, na energia do desenvolvimento do raciocínio, na energia do habitante do mundo racional que se materializou essa energia e deu causa à máquina do raciocínio. E só no desenvolvimento do raciocínio, feito pela energia racional, é que podem encontrar os direitos humanos, e não no pensamento, porque todos são diferentes. E hoje, todos que passaram a se conhecer, sabem que o mundo racional é um só, e que a energia racional é uma só, e que o raciocínio é um só, e que a verdade é uma só. Aí, com o raciocínio desenvolvido, encontrarão os direitos humanos. Encontrará a paz, o amor e a fraternidade e a verdadeira união de todos, de um por todos e todos por um. E quem é esse um? O mundo racional. O mundo da verdadeira origem de todos e de tudo, para ver que com o desenvolvimento do raciocínio encontrarão os direitos humanos, por o raciocínio ser o ponto vital da vida eterna, e a vida eterna é racional. Os direitos humanos são uma parte da vida eterna, porque só é encontrado no desenvolvimento do raciocínio. Sendo o raciocínio o maior potencial da vida, por ser um habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio. E no raciocínio, está a verdadeira racionalização dos povos. E na racionalização está o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Para ver que os direitos humanos é racional. É o progresso da racionalização dos povos. É o ponto jurídico da verdadeira providência e a verdadeira providência é racional. Irracional é a justiça implacável. Para ver que os direitos humanos estão na energia racional. E com o desenvolvimento do raciocínio, todos encontrarão os direitos humanos. E que, no pensamento, não podia ser encontrado de maneira nenhuma, por todos pensarem diferente um dos outros. E por pensarem diferente um dos outros, como é que vivem, uns contra os outros, num brigueiro infernal, destruindo uns aos outros? Por todos serem assim, não podiam ser encontrados direitos humanos no pensamento, por todos pensarem diferente um dos outros. Os direitos humanos são uma coisa só, e os pensamentos são todos diferentes. E por serem todos diferentes, é que vivem uns contra os outros. E onde existe uns contra os outros, não pode ser encontrados direitos humanos. Para ver que os direitos humanos é racional. A energia racional transmitiu na máquina do raciocínio dos pensadores os direitos humanos. E os pensadores, então, começaram a falar em direitos humanos. Para ver que os direitos humanos é racional. É da fase racional e da fase do desenvolvimento do raciocínio. Foi transmitido pela energia racional os direitos humanos na máquina do raciocínio dos pensadores. E os pensadores começaram a falar em direitos humanos sem ser possível ele funcionar na fase do pensamento, por todos pensarem diferente um dos outros. E por pensarem diferente um dos outros, é a causa da existência das confusões. Porque todo pensador, por viver sem se conhecer, vive confuso consigo mesmo e faz confusões com tudo. E por todos viverem confusos, é que sempre viveram nessa guerra infernal de viverem uns contra os outros e destruindo uns aos outros. E sempre esse brigueiro infernal. E não podia existir no meio de tantas confusões, por todos serem confusos os direitos humanos. Os direitos humanos só podem existir depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, por os direitos humanos ser racional, ser um dos pontos da vida eterna, onde todos passarem a se conhecer, pelo desenvolvimento do raciocínio, passarão a funcionar os direitos humanos. Por os direitos humanos ser racional, ser da fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça através do desenvolvimento do raciocínio e saberem como voltar para o mundo de sua raça, o mundo racional. Para ver que os direitos humanos é racional. E aí está provado e comprovado, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, que os direitos humanos só podem ser encontrados na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, na energia racional. Leia um livro, Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
A humanidade somente poderá adotar e praticar os direitos humanos depois que todos passarem a se conhecer e desenvolverem o raciocínio, porque precisamos saber que existe essa questão jurídica a ser cumprida perante o nosso mundo de origem. Você sabe que nós temos uma verdadeira origem, e você sabe, hoje nós podemos ter certeza que estamos neste mundo em desobediência ao Pai Eterno, e não foi por falta de aviso. Então existe uma questão jurídica, e a nossa amiga Sônia Regina vai nos falar sobre essa questão dos direitos humanos como sendo uma parte jurídica racional.
Os direitos humanos e a parte jurídica racional. Como reivindicar os direitos humanos sem conhecer a verdadeira origem da humanidade? A humanidade vive momentos difíceis, onde o ser humano vive lutando em busca da paz, do amor, da fraternidade e da solidariedade, em busca de fazer valer os direitos humanos. Porém, não consegue, visto que desconhece o fator gerador dos conflitos que causam a violência e as guerras. A humanidade vem buscando respostas e soluções para os seus problemas, porém, sem obter o sucesso esperado. Os governantes, os juristas, os políticos elaboram leis para que possam organizar a sociedade. Os cientistas, filósofos e religiosos se desdobram em pesquisas e palestras em busca de encontrar caminhos que amenizem o sofrimento da humanidade. Porém, sem obter a plenitude de suas intenções, que aumentam a insegurança, o temor e a violência, causando as guerras. Sendo assim, fica a pergunta: a quem deverão recorrer para encontrar a solução para o caos? Para encontrar em todos os esclarecimentos e respostas, é conveniente observar que a humanidade vive artificialmente, pois está ligada nas energias magnética do primeiro milênio e elétrica do segundo milênio, e são remanescentes da fase do pensamento, porém, estão vivendo na fase racional. Portanto, é importante esclarecer que a partir de 1935 ocorreu uma mudança de fase na natureza, que está sob a regência da energia racional. E toda mudança causa rebordosas e transtornos, gerando confusões, pois a energia magnética, que é a responsável pela formação de todos os feitos materiais, por ser uma energia deformada, degenerada e enfraquecida, e por não receber mais o alimento da natureza, é a responsável pelas influências que causam os conflitos, aumentando o desrespeito à desumanidade, resultando nas monstruosidades. Por ser uma energia inferior, quer levar todos de roldão para as classes inferiores. No entanto, para que saibam como se livrar dessas influências, é necessário que a humanidade busque se conhecer, para ficar ligada à energia vigente, que é a energia racional. Visto que o ser humano é de índole boa, pois há latente em sua cabeça, materializado na forma de máquina do raciocínio, o elo de ligação com o mundo de origem, que é o mundo racional. Sendo assim, é fundamental buscar o conhecimento racional que está transcrito no indescritível livro de cultura racional, onde está a imunização racional materializada em letras, que vai libertando das influências das energias magnéticas e elétricas que estão enfraquecidas. E ao se ligarem à energia racional, encontrarão a orientação, o amparo e a proteção necessários para viver em paz, com equilíbrio e com a concórdia universal, através do desenvolvimento do raciocínio. Finalizando, vamos ler um texto do livro Universo em Desencanto, 170 do Histórico, onde o racional superior nos esclarece. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que a vida é a coisa de mais valor que existe nesse segundo mundo, porque nela está um habitante do mundo racional materializado. E é por isso que todos que passaram a se conhecer têm o senso de humanidade, passando a amar ao próximo como a si mesmo, e fazer o bem e não olhar a quem. E assim é quem é mesmo racional, porque quem é racional conhece a parte positiva da vida, que é um habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Tudo chegará a contento na fase da racionalização dos povos, que é a fase racional, a fase mais brilhante da vida da humanidade. Leia o livro Universo em Desencanto e faça valer os direitos humanos.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Vamos ouvir a música Viva a Cultura Racional com o Coral Racional. Ouvimos a música Viva a Cultura Racional com Coral Racional.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Universo em Desencanto.
você encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Varda Shopping, segundo piso.
Você também pode encontrar o livro Universo em Desencanto pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá as livrarias e bibliotecas perto da sua cidade, telefones de contato e faça também o seu pedido pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000. Deixe seu recado para nós.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
E o maior direito humano que todos necessitam saber praticar, você sabe qual é, Jota? Você sabe qual é o maior direito humano que todos nós precisamos saber praticar? É ter Deus e a energia racional ao seu lado. Porque quem tem Deus e a energia racional ao seu lado tem o maior tesouro do mundo, né? Porque é o que a Madalena vai nos falar agora. Quem raciocina tem Deus e a energia racional ao seu lado.
O raciocínio une, o pensamento divide. Hoje, todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso e dizem: aí estão as expressões da verdade. Acima dessas verdades, ninguém. Abaixo dessas verdades, todos. Só quem vive preocupado é quem vive pensando, porque o pensamento foi feito para lapidar os pensadores. Então, os pensadores vivem preocupados com tudo, com as coisas mais insignificantes. E quem raciocina não vive preocupado, porque quem raciocina está ligado à energia racional, está ligado ao verdadeiro Deus, está ligado à divina providência e está ligado ao tribunal racional que julga tudo a favor de quem é racional. Agora, quem pensa está ligado às duas máquinas de lapidação. Quem raciocina está muito acima de quem pensa, porque o pensamento foi feito para a lapidação dos pensadores. E quem raciocina está ligado ao verdadeiro Deus, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. É um habitante do primeiro mundo, um mundo racional, porque Deus é um só. Agora, aí na Terra é que existe uma infinidade de deuses diferentes uns dos outros, porque cada povo criou o seu Deus, as suas Bíblias diferentes uma das outras. Para quem está ligado a essas duas energias da Terra, é quem pensa e imagina. Está ligado à lapidação da natureza, porque a natureza está feita para lapidar os pensadores. E por isso, todo pensador é um sofredor, e por ser um sofredor, não tem o direito de viver. Agora, quem raciocina sabe como mudar deste mundo inferior para o mundo superior. E por isso, quem raciocina tem vida longa, porque está ligado à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita, à energia do verdadeiro Deus, do verdadeiro estado natural de todos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, raciocinam assim. Agora, o que estão pensando e imaginando vive completamente diferente de quem raciocina. Para quem raciocina, não há impossíveis, e por isso todos têm visto uma infinidade de coisas impossíveis ser realizadas, mas é uma infinidade mesmo. Como quem costuma dizer, quem tem padrinho não morre pagão. Como costuma dizer, quem tem o verdadeiro Deus a seu lado é para viver despreocupado. E por isso não há motivo de preocupações, porque acima de Deus está a energia racional. Salve-nos do racional superior. E leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio. Um programa cultural para a nova geração. Aqui na Geração 2000.
Pô, filho, aqui continuando aqui no Google. Então, diz assim: o Brasil é reconhecido positivamente por suas importantes contribuições contribuições no processo de construção da normativa internacional de promoção e proteção dos direitos humanos. Participou ativamente do processo de elaboração da Declaração Universal e dos princípios, pactos e convenções internacionais dos direitos de direitos humanos. Então, o Brasil é muito importante nos direitos humanos, na ONU. Por isso que sempre o presidente do Brasil começa, é o primeiro a falar lá na ONU.
É, a toda a Assembleia Geral da ONU é iniciada, precedida pelo Brasil. O Brasil é o primeiro que fala. Eles próprios não sabem nem por quê. Mas é meio que enigmático, se você fizer uma pesquisa sobre isso, por que que o Brasil é o primeiro a falar na Assembleia, a Assembleia Geral da ONU, ninguém sabe ao certo, lá mesmo na ONU o pessoal não sabe por quê. E é mantida essa tradição. É a força cósmica que o Brasil tem de atuar em benefício de toda a humanidade. Então esta organização, que está ainda por conta dos homens, quando estiver por conta de Deus, verdadeiro, aí sim os direitos humanos não serão apenas uma declaração, serão uma necessidade de sobrevivência. Porque o mundo se encaminha para isso. A grande questão que nós observamos hoje, contrária aos direitos humanos, é aquela ganância do Deus-homem que se julga todo-poderoso, que acha que pode dominar a natureza e que pode conquistar tudo aquilo que ele não sabe como foi feito. Esse é o pior defeito que a humanidade vem exercendo contra si própria. E o verdadeiro Deus aguarda com paciência que a dor e o sofrimento proporcionado pelos aventureiros que se dizem donos do mundo possam cair na realidade e dizer: entregamos tudo isto para que o verdadeiro Deus possa realmente nos conduzir. Porque a humanidade era conduzida pelo mal que foi criado por si própria, pelo abuso da liberdade. O magnético ou o magnetismo da vida que vinha conduzindo a humanidade foi criado pela própria humanidade.
A luz está vencendo. A luz está tomando o controle deste planeta.
A sabedoria racional da fase racional, é o tempo do raciocínio em desenvolvimento. E o raciocínio na fase racional diz: um por todos e todos por um. O verdadeiro Deus em socorro desta humanidade aventureira. E todos agora unidos para retornar ao seu estado natural. Então, esta é a verdadeira sabedoria para que todos alcancem os direitos humanos. E quem vai nos explicar esta sabedoria do tempo do raciocínio é a nossa amiga Helena de Oliveira.
A sabedoria nos faz vencedores. A sabedoria nos traz a paciência com tudo e com todos. A sabedoria nos traz luz para o desenvolvimento do raciocínio. A sabedoria nos forma na vida, nas atitudes e no procedimento. A sabedoria nos conduz para um caminho de paz, de amor e de fraternidade. A sabedoria nos traz a saúde que tanto necessitamos. A sabedoria nos ensina a ser bons uns com os outros. As tentativas foram muitas e todas válidas para chegar a um só entendimento. O vazio ainda não tinha sido preenchido, porque estava aguardando aquele que vai definir e concretar o que precisamos saber. Agora todos podem desenvolver o seu raciocínio sem dificuldade alguma, por a fase agora ser racional e a natureza favorecendo a todos. O tempo do raciocínio chegou. E salve a fase racional. O raciocínio está no seu interior, portanto, não precisa de você frequentar lugar nenhum para desenvolvê-lo. Esse é o encontro com a individualidade perdida. Só assim poderemos viver em paz. A cultura racional é a base de tudo. Esse conhecimento é o poder dos poderes. E salve a energia racional. Leia os livros Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Então, o saber encarar o próximo como a si mesmo é a forma prática de fazer cumprir os direitos humanos. É só simplesmente isto. Minha gente, se eu aprender a encarar o próximo como a si mesmo, eu estou praticando o direito humano, porque é a fraternidade. Ninguém terá como alcançar estes direitos humanos se não houver fraternidade. E é como fazer o bem e sem olhar a quem. E quem é que pode nos explicar isto aqui com muita simplicidade? É exatamente a Beth. Fazendo o bem, não olhando a quem.
Fazer o bem. Nos últimos tempos, nós estamos tentando fazer o bem ao próximo. Ficamos olhando ao nosso redor, entre amigos e conhecidos, e também até mesmo sabendo de pessoas distantes, quem está precisando de algo que, se estiver ao nosso alcance, podemos ajudar. Isso acontece muito entre nós, estudantes, que estamos aprendendo a obedecer à orientação do racional superior. Não fazer ao próximo o que não queremos para nós mesmos e fazer o bem sem olhar a quem. Só que não podemos esquecer que primeiramente temos que olhar o bem a ser feito em nossa própria vida. Só quando estamos fortes, cumprindo as orientações e necessidades para nós, é que conseguimos fazer o bem aos demais. Porém, mesmo assim, vamos tomar nossas decisões quanto às ajudas com critério, com análise. Temos que entender a situação do outro, se o bem que desejamos fazer será mesmo um bem genuíno, pois todo excesso, todo passar do limite, não é um bem verdadeiro. Até mesmo vamos nos policiar, nos vigiar, pois não podemos nos sabotar. Muitas vezes queremos fazer o bem para o outro por acharmos que quanto mais bem fazemos, melhor seremos recompensados. Ou seja, estamos pensando em quantidade e recompensa. E não é assim. Quando fazemos o bem, mesmo sem olhar a quem, mas pensando em recompensa, esse bem para o outro será mal para nós. Temos que praticar o ensinamento do racional superior na íntegra. E ele nos ensina sobre equilíbrio. o equilíbrio deve estar em todas as nossas ações. Quanto mais estudamos, quanto mais vamos nos desprendendo de coisas inúteis, de desperdícios de tempo, por exemplo, mais nos fortalecemos e mais vamos saber fazer o bem ao outro e dividir. Só com a sabedoria que vamos adquirindo é que vamos tirando a venda dos olhos, enxergando qual é o bem que temos que dar a nós mesmos. E assim saberemos dosar e fazer o bem sem olhar a quem, o bem ensinado por Deus, o bem verdadeiro com amor. Todo bem deva ser para sempre e não um bem passageiro e finito. Nós só conseguiremos entregar o verdadeiro bem divulgando, pois com a divulgação, que é o primeiro passo a ser dado para o grande bem daqueles que ainda não acordaram. Esse é o bem verdadeiro, para que eles se conheçam, para que eles saibam quem eles são, de onde vieram e para onde vão. Portanto, vamos nós ler com muito amor e dedicação o livro Universo em Desencanto, para podermos também levar esse bem do livro para nosso próximo. Salve!
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Há muito tempo foi falado no não faça ao próximo o que não quer para si, e também respeitar o próximo como a si mesmo. Então tudo isso também faz parte do direito dos direitos humanos, porque se você faz com o vizinho, você não quer que faça com você. E cada um tem um direito de vida livre, da liberdade. Então você não pode acabar com a liberdade do outro. E se você quer ser livre e quer trancar o outro, não pode. Então todos têm direito à liberdade. Então os direitos humanos também têm isso, da liberdade a todos. A principal coisa da vida é liberdade, e nós precisamos todos de liberdade. Cada um tem o direito à liberdade. A liberdade é uma imposição da natureza.
E o limite também.
Limite também, claro. Liberdade com limite. Senão, não é mais liberdade, é abuso da liberdade.
Isso. A liberdade se transforma em abuso quando passa do limite. Então, o abuso é um excesso de liberdade. E o direito à vida, não pode haver abusos. Porque, simplesmente, se você come demais, você passa mal. Se você bebe demais, você passa mal. Imagine o mal que a gente infringe ao semelhante ao passar dos nossos limites. Por exemplo, depois das 10 horas da noite, você abre o baile funk na sua casa e o seu vizinho que não gosta de funk, como é que fica?
Não dorme.
Então ele não tem o direito ao silêncio, ao repouso? Você também tem, vice-versa. Então esse é o relacionamento que as pessoas precisam com consciência, não por uma lei, não por um decreto. A questão é, as pessoas fazem decretos, os homens fazem decretos, a lei do silêncio. Não precisava dessa lei, bastava que cada um de consciência soubesse. Eu tenho...
Onde pode ir?
Eu tenho vizinho que ele faz barulho e me incomoda. Então se eu estou fazendo barulho, estou incomodando a ele. Então o mal que eu sinto que o outro me faz é para que eu não faça no semelhante.
Amar o próximo como a si mesmo.
Que é o ensinamento que nos foi dado pelo Messias, o Salvador da humanidade, há 2000 anos passado. Mas preferiram deixar esse capítulo guardado nos apócrifos e adotar as leis que o próprio Constantino, em resumo, quis para conduzir ao seu modo a humanidade. Mas foi necessário. Por quê? Depois de tanto sofrer, aí todo mundo vai começar a perceber. Peraí, eu sou Deus na terra, Deus está dentro de mim e está dentro do meu semelhante. Portanto, a fraternidade fala mais alto e este é o verdadeiro direito humano, é o direito à vida. Não a sua vida, mas a vida de todos, do seu vizinho, de você e da natureza. Isto só será conseguido pelo conhecimento que liberta, enquanto, ao contrário, o conhecimento que escraviza é o conhecimento do encanto. E o conhecimento que liberta é a imunização racional.
Imunização racional, cultura racional, livro Universo em Desencanto. Então, nosso programa é de divulgação da cultura racional. Você que não conhece ainda, procure conhecer o livro Universo em Desencanto, porque você vai desenvolver o raciocínio e você vai mudar sua vida completamente. Deixa de ficar ligado à energia elétrica e magnética, que é o pensamento e imaginação, que não te deixam saber o que, que é o certo e o que é o errado, porque fica uma confusão na cabeça, uma hora é uma energia, outra hora é outra, mas com a energia racional você vai definir, vai se definir e vai saber o rumo a tomar, que é o rumo da paz, do amor, da fraternidade e amar o próximo como a si mesmo. E verdadeiramente, não é como estava antes, que diz, todo mundo diz, eu amo o próximo, não ama, porque faz com o próximo aquilo que ele não quer para si. Então, não tinha nessa fraternidade, era entre aspas, uma fraternidade entre aspas, não era bem feita, não era bem usada.
Cada um ao seu modo de entender as coisas, mas por causa da ligação. Tudo isso tem a explicação. A ligação das duas energias do chão tornava o ser humano uma fera humana, um monstro que não respeitava o direito do próximo. Todas as filosofias diziam que tinha que encarar o próximo como a si mesmo, mas não tinha energia para isso. Agora temos. Temos a energia racional. Tudo que a humanidade hoje precisa para alcançar a fase plena dos direitos humanos é aprender na imunização racional, como se ligar nesta energia. E aí sim, a humanidade vai realizar os direitos humanos e todos vão viver em paz, harmonia e fraternidade para todo sempre.
E a fase racional está aí, o livro Universo em Desencanto, desde 1935, e você ainda não tomou conhecimento? Você está perdendo seu tempo, está deixando de lado o que você mais precisa na sua vida para acabar com o sofrimento e acabar com a morte. Porque na fase racional não há morte. Você muda de um mundo para o outro. Você sai desse mundo e vai para o mundo racional viver puro, limpo e perfeito. Leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Vamos aos abraços, Walter? Vamos
embora.
De coração aberto, abraça a todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão.
É isso aí, Brasil Racional no Terceiro Milênio. Abraça a todos, abraça os nossos ouvintes, nossos colaboradores, toda a nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados.
E lá em Nova Iguaçu, Maurício e Ana, Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo no Jardim Cachoeira, professora Nádia, Sônia Pecoroni no Jardim de Santa Eugênia e a Bernadette Catarcione, Encomendador Soares.
E na cidade do Rio de Janeiro, abraçando a Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meier, o casal MM, Magno e Madalena lá em Benfica, professor Horta lá em Aume, aquele abraço, também o Otávio de Jacarepaguá, Wilson de Pantoja de Pilares e a Carmelita, lá em Bangu.
Abraço, dona Carmelita. Em Sorocaba, São Paulo, Pedro Gaiducas, Miro e Cecília Negrini, Alvin Quimas e Alice, a Márcia, Luísa e Marlene Moraes. Em Araras, também São Paulo, Valdemar e família. Em Itapecerica da Serra, São Paulo também, João Carlos Santos e Priscila Leme. Em Socorro, São Paulo, Sônia Regina, Inês Cesário de Almeida, em Catanduva, Nelson e Selma Redaelli, em Pinhal, Pedro e Benedito, e Piratininga, em São Paulo também, Antônio Chamorro.
E um abraço lá para Campinas, da formosa família Santos, a professora Iracema, que é a mãe da água, a Bete, e a Bete, que é a mãe do Pingo d'Água. a família feliz e a harmonia lá em Campinas. E também um abraço para a Almásia e para o Celso Veloso. E em Rio Claro, um abraço para o nosso amigo Jefferson. Itaquaquecetuba para a Gilce. E um abraço também para a Mary, lá em São Bernardo, São Paulo. E na cidade de São Paulo, uma galera ouvinte muito bacana com a gente aqui no Terceiro Milênio. A Cida, o Paulo e Cíntia Loreto, a Jéssica Loreto. E ainda um abraço especial para a nossa amiga Rosa, lá em Várzea Paulista.
Em Minas Gerais, em Contagem, Leda de Oliveira. Em Belo Horizonte, a Polônia. Juiz de Fora, Geralda. Em Vilhena, em Rondônia, Marta Chuí, doutor Iaz Yoshki. Em Minas Sul, Goiás, o Abraão.
Em São João de Meriti, um abraço para Álvaro, Santos e a Vilma. Em Niterói, para o Anderson, Pepe e o Luiz. E lá em Itaboraí, um abraço para o nosso amigo Léo Lima. E em Aperibé, um abraço para Wagner Ribeiro. E Itaocara, o nosso amigo Ari e a sua caravana racional lá em Itaocara, um abraço. Em Cachoeira de Macacu, um abraço para a nossa amiga Sandra e o Antônio Jacques.
Em Campos do Goitacazes, Sidney. Em Santa Maria Madalena, da terra de Dercy Gonçalves, a Josélia. Em Miguel Pereira, no estado do Rio, Dr. Carlos Raz, Leila e Henrique, e doutora Dona Maria e Coronel Vitor.
Um abraço lá para o Piauí, na cidade de União, Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas. E também na cidade de Castelo, um abraço para o Edilson Duda e o João Rosa. E lá em Imperatriz do Maranhão, um abraço para o Roberto Marinho. E ainda um abraço especial aqui para a nossa amiga Iranides, em Brasília, Distrito Federal.
Em Curitiba, Fernanda, Samadi, Sérgio e Elizabeth Leite. E Bian, Luiz Miguens, em Porto Alegre, Andrei. Em São Leopoldo, Getúlio Amorim. E Floripa, Florianópolis, Márcio Momesso, o autor da música Roda Cósmica.
Em Tustin, lá na Califórnia, um abraço especial para o Altever Fernandes. Em New York, um abraço para a galera, caravana racional da Eni Vida, a Silvia, a Francis, a Bianca, a Fernanda, a Vivi e o Jude Desidério e ainda o Gabriel. E em Miami, na Flórida, um abraço para Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo.
Em Chicago, Edgar. Em Ohio, Casimir Taylor. No Texas, Derek. Em New Milford, Connecticut, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Claudio Oliveira.
E um abraço também para o Eduardo Dias, lá na Guatemala, para o Gonzalo, no Uruguai, e para o Érico, na Polônia, e também a Ângela Patarello, na Alemanha.
Em Estocolmo, na Suécia, Wilson Figueiredo. Em Portugal, a caravana de Lisboa, Maria Ferreira e Manuel Ferreira. E lá no Porto, Manuel Figueiredo. Na Espanha, Igor João de Lima Neto, lá em Barcelona.
E um abraço lá para Moçambique, a Magali, lá em Nampula. E também um abraço lá para o Egito, a Ahmed, no Cairo. E na Nigéria, o professor Afolábio Mohamed.
Em Teresópolis, o Ari Chocolate, a Janete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo e a Graça, na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo programa, pelo nosso programa. E não esqueçam, leia o livro Universo Desencanto. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite, bom domingo, salve!
O mundo se transformando, bem depressa pode ver. Sem desencanto.